peço desculpa. O colega do CDS disse-me que iria regressar aqui à reunião. Eu queria agradecer e passar rapidamente a palavra, queria agradecer à CEFIN. Eu penso que é escusado estar a dizer porque é que nós existimos, porque já tivemos a oportunidade de estar cá na audição. Nós resolvemos fazer a audição com a CEFIN individualmente, porque queremos fazer um enfoque mais localizado, com mais atenção à questão dos serviços financeiros. Até porque está prevista, foi anunciada uma mudança no modelo de supervisão, que entretanto está mais ou menos adiada, entre aspas. E, portanto, um agradecimento à CEFIN. Eu passo a palavra ao Dr. António Júlio de Almeida, agradecendo também a presença aqui da Dra. Leona Coutinho, nossa ex-colega também. E, portanto, depois, se houver aqui alguma questão, apresento o deputado Eurídice Pereira, que é do Partido Socialista, e a informação que eu tenho é que o deputado Hélder Amaral também se vai juntar a nós, do CDS. Os outros deputados, normalmente, vêm quando podem, quando não podem, não vêm. Esta hora também é uma hora muito má, portanto, foi uma hora má, mas foi a hora possível. E, portanto, eu passava a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Só queria que a Dra. Leona Coutinho também, que me fosse acompanhando e interrompendo, que nós normalmente temos uma grande convergência de opiniões e de maneiras de ver, de maneira que pedia essa ajuda. Bom, talvez começasse por algo que não está aqui contido nesta nossa apresentação, que enviámos previamente, para dizer que mais do que o modelo institucional de supervisão e de regulação do setor financeiro, que está hoje muito em discussão, a partir do modelo aconselhado a nível europeu, mas mais do que isso, nós estamos preocupados depois com a prática, a efetividade do modelo de supervisão e de regulação, independentemente da estruturação institucional de que se venha a revestir. E é um bocado nesse sentido que esta apresentação foi preparada. Depois de, enfim, de alguns anos, pelo menos, de existência da CEFIN e da nossa luta, o que verificamos é que aquilo que eram as razões essenciais que determinaram a constituição da nossa associação e a definição do seu objeto estatutário permanecem iguais, isto é, nós tínhamos por objetivo tentar lutar por um mercado mais equilibrado, por uma capacidade de proteção, capacidade institucionalizada de proteção e defesa dos consumidores financeiros que continuam a não existir, e por um equilíbrio na capacidade negocial e na capacidade de representação de interesses. Na verdade, hoje o mercado continua exatamente como sempre esteve. Há aqui uma tradição que tem que passar, que só pode ser alterada não por ação dos consumidores, mas com certeza também por uma ação efetiva das autoridades, e neste caso dos reguladores e dos supervisores. Mas o que é verdade é que o mercado permanece fortemente desigual e desequilibrado. Há uma tradição de jurisprudência que é claramente favorável às instituições financeiras, portanto há um exercício de poder que é claramente desfavorável e claramente desequilibrado. A informação que existe, obviamente, também é muito assimétrica. Não foi feito ao contrário do que acontece noutros países europeus e não só. Até no Paquistão e no Quénia, hoje existem estratégias nacionais, planos nacionais de educação financeira. Em maior parte dos países europeus, se não existem, existem também planos de estratégias nacionais, e quando não existem, existem iniciativas variadíssimas de divulgação, de promoção da educação financeira das pessoas e dos seus conhecimentos em matéria financeira. E, não obstante a apetência que claramente existe, basta ver hoje a frequência com que estes temas surgem nas primeiras páginas dos jornais, portanto, não obstante isso, realmente não há nenhum esforço organizado para, de forma consistente, se promover a educação financeira e a literacia financeira das pessoas. Apenas no último ano, já no final do ano, o Conselho Nacional de Supervisores definiu como prioridade a realização de um Plano Nacional de Educação Financeira, mas daí para cá, que eu saiba, pelo menos, ou que nós saibamos, não aconteceu mais nada. E seria importante, aliás, que nos passos seguintes, se viermos realmente a caminhar por esse sentido, e já o faremos com atraso, estivessem representadas, ou de alguma forma fossem ouvidas as associações dos consumidores, como é o nosso caso. Mas realmente é fruto também dessa falta de literacia financeira da população, o tipo de informação é realmente muito assimétrico. As pessoas, os consumidores financeiros têm ainda hoje uma desigual capacidade de olhar para estas matérias, que normalmente são áridas, a técnica bancária é muito difícil e o uso e abuso de determinado tipo de mecanismos, de que o primeiro exemplo foi era o arredondamento, não é? Que nós, digamos, a nossa primeira grande batalha travada e ganha por esta associação, mas esse é um exemplo bem claro de como o conhecimento da técnica bancária é importante para que os equilíbrios negociais se verifiquem e os equilíbrios também contratuais, repito, se verifiquem. Ainda hoje é uma característica do mercado, não há normalização contratual, o supervisor e os reguladores têm demitido completamente essa função. Tudo o que é negociação comercial entre instituições financeiras e os consumidores é a filosofia tradicional da responsabilidade de ambas as partes e se há litígios devem ser dirimidos em tribunal. Nesse aspecto, os consumidores financeiros são porventura os mais desprotegidos na sociedade portuguesa, porque nos outros setores das comunicações, da energia elétrica, da água e do saneamento, enfim, tudo o que são serviços básicos, e o setor financeiro deve ser entendido como um serviço básico também, de uma certa forma, evidentemente, mas em todos esses setores, repito, há regulação, e essa regulação incide sobre aspectos contratuais e sobre aspectos de preço. No setor financeiro, isso não existe. Nunca o Banco de Portugal ou qualquer outra instituição com poder de supervisão e, eventualmente, de regulação, que deveria ter, mas não exercem, se preocupou com questões contratuais ou com questões de preço. As instituições financeiras praticam os preços que querem, as comissões são um elemento constitutivo do preço, como a taxa de juros e os spreads que estão implícitos, e, evidentemente, nunca têm toda a liberdade e têm a prática, aliás, pouco lícita, diria, e eticamente seguramente reprovável, de decidir unilateralmente alterações de preço sem sequer ouvir os consumidores. E, portanto, isso é num plano, quer dos contratos, quer no plano de fixação do preço, são práticas que, a nosso ver, são pouco transparentes e deviam ser alteradas, devia-se exigir, para além da análise contratual, devia-se exigir prévia negociação sempre que se celebra um contrato. Isto é particularmente notório ao nível dos empréstimos de habitação, que representam a fatia maior dos empréstimos a particulares, a maior fatia do crédito às famílias reside nos empréstimos de habitação, e hoje já não tanto, mas ainda é alarmante a percentagem de contratos que são assinados no momento das escrituras, sem que as pessoas tenham conhecimento antes dos contratos, ou possam discuti-los e negociá-los, independentemente de sabermos se têm capacidade ou não. Mas é obrigatório, e existem recomendações nesse sentido, da parte do Banco Central, para que as pessoas tenham conhecimento prévio dos contratos, e isso não se verifica em grande parte dos contratos. E, portanto, como já disse, há um poder quase absoluto de definição de preço e de frequente uso de más práticas, como, enfim, já expliquei antes. Daí, portanto, a nosso ver, mais do que, ou para além de ser conveniente definirmos e discutirmos e debatermos o que é o modelo institucional de regulação, mais importante do que isso, porventura, será assegurar que a regulação do mercado se faz efetivamente, que há efetividade de regulação, e isso naturalmente passa por garantir que tudo aquilo que disse anteriormente não se verifique, e portanto há que garantir equilíbrio de poderes do mercado, temos que assegurar que as instituições financeiras são eficientes. Um problema da regulação é também esse, é de garantir que os operadores do lado da oferta são eficientes, porque isso é um sinal de que o serviço é melhor prestado, isto é, de que há melhor qualidade de serviço, e é também a garantia de que o preço é o preço economicamente racional, é o preço mais eficiente que garante a melhor utilização de recursos. Eu gostava só aqui de abrir um à parte, porque o facto justamente de os recursos que os bancos utilizam como mediadores no funcionamento da economia, e essa é a função das instituições financeiras, são mediadores no funcionamento da economia, essa função é exercida com base na cobrança dos recursos nacionais, sejam das empresas, sejam dos particulares. E a esmagadora maior parte dos recursos nacionais depositados nos bancos são das famílias, não são das empresas. Os recursos depositados pelas famílias no sistema bancário são cerca de entre 5 a 6 vezes, tradicionalmente, os recursos depositados pelas empresas. Há, portanto, aqui uma responsabilidade social e um sentido ético na forma como estes recursos são utilizados, que tem que passar naturalmente pela garantia de eficiência no funcionamento das instituições financeiras. E essa é uma preocupação que os reguladores também deviam ter, porque daí depende a qualidade do serviço e daí depende o preço praticado. Nunca ouvimos, eu pelo menos nunca ouvi, que nenhuma instituição financeira fosse obrigada a fazer uma racionalização das suas estruturas de produção, ao contrário do que acontece com qualquer outra empresa em qualquer outro setor de atividade. Porquê? Porque não é necessário, porque os bancos sempre podem repercutir no preço e nos contratos o efeito sobre as suas margens que eventualmente sejam decorrentes de um agravamento das condições de exploração. As empresas têm que racionalizar, os bancos nunca foram sujeitos a processos de racionalização, não precisam. Ora, isto é desde logo o primeiro sinal de que não há garantia de que o mercado seja eficiente, isto é, de que as instituições financeiras sejam eficientes. E esta deve ser uma preocupação do regulador, assegurar que existem boas condições, as ótimas condições, as melhores condições de utilização dos recursos nacionais, que são as poupanças das famílias e as poupanças das empresas. Esses são os recursos, são a matéria-prima do funcionamento dos bancos. Não é, o dinheiro não é dos bancos, é das famílias e das empresas, particularmente das famílias que têm a maior fatia dos depósitos no setor.
Portanto, talvez pudesse juntar aqui um ponto que tem que ver com soluções que nós já propusemos e que seriam muito boas na defesa do consumidor, e que, aliás, foram já utilizadas essas vias noutros países e noutros há exemplos disso, que têm que ver com os contratos financeiros, são normalmente muito complicados. Há estas letrinhas pequeninas e tudo, e as cláusulas importantes estão misturadas com aquelas que não são importantes. E, portanto, a pessoa, normalmente, quando não é um especialista, tem muita dificuldade em perceber ao ler o contrato o que é mais importante para si. Certa altura pensa que é só os spreads, outra altura pensa que é só isto. Quer dizer, tem muita dificuldade. Atualmente, no crédito à habitação, já se fez, com as últimas normas do Banco de Portugal, algum esforço de normalização, no qual nós, aliás, colaborámos bastante na análise exatamente das cláusulas. A normalização da informação do contrato e a sua divulgação numa linguagem clara é extremamente importante para o consumidor. O que nós pensamos é que nos produtos de larga difusão, como por exemplo os cartões de crédito, ou os seguros que são mais obrigatórios, ou, para mim, todo o crédito ao consumo individual, deveria haver fichas, na habitação já existe em parte, devia haver fichas normalizadas com os dados importantes, não quer dizer que não haja um contrato ao lado, mas com os dados importantes do contrato que permitam a comparação, desculpe, obrigatórias, aquelas que o Banco Central, que o regulador, sabe que são as determinantes. Essas estarem sempre lá. E estarem numa linguagem clara e numa maneira apetecível e legível. Por exemplo, nos Estados Unidos, já há instituições de cartões de crédito que apresentam em linguagem clara o essencial das cláusulas. E isso, para nós, é uma maneira que o regulador tem de facilitar este desequilíbrio que existe, quer dizer, compensar o desequilíbrio que existe entre as instituições financeiras e os consumidores. Portanto, eu não queria deixar isto só assim no vago, porque penso que há maneiras muito concretas de que o regulador possa facilitar, de facto, e possa a vida ao consumidor e possa atenuar a desigualdade que existe na prática contratual.
Pronto. Mas, no fundo, quer dizer, eu gostava de deixar muito saliente esta diferença fundamental que há para outros setores de atividade. Realmente, em setores como aqueles que já referi há bocado, mas que são exemplos de comunicações ou energia elétrica, o mercado está regulado no sentido de que os consumidores sabem qual é o preço que vão pagar, esse preço é fixado, com defeitos ou não, na forma como como é fixado, mas esse preço é fixado pelo regulador, com o acordo, evidentemente, das partes, e os contratos de adesão ao serviço estão igualmente tipificados. E não há riscos, digamos assim, de desvios ou de avançamentos para cláusulas mais leoninas ou desequilibrantes do equilíbrio que deve existir no mercado. Não acontece isso no setor financeiro. O supervisor aqui foi sempre supervisor, nunca foi regulador. Preocupou-se com a solvabilidade dos bancos, com a garantia dos depósitos, mas nunca se preocupou, de facto, com a normalização dos contratos de crédito ou de outro tipo. Não é só o crédito que está aqui em causa, as aplicações financeiras e a forma como as pessoas aplicam o seu dinheiro têm sido alvo nos últimos anos de situações verdadeiramente críticas da poupança das famílias. Todos sabemos o que aconteceu com os fundos de investimento e isso resulta de um déficit de normalização contratual, porque as pessoas assinavam contratos que depois não garantiam nada e não sabiam se estavam a fazer depósitos a prazo, se estavam a fazer aplicações financeiras de outro tipo qualquer. Isso só resulta justamente da falta de tipificação e da normalização contratual. E depois da possibilidade que os agentes, que os operadores têm de dizer, mas não foi isso que a senhora que foi assinado, não foi isso que foi contratado, justamente porque essa tipificação faltou de início. E isso significa uma demissão clara, demissão ou ausência ou omissão das autoridades, neste caso supervisoras, que nunca se preocuparam com as questões de regulação do setor, achando que este setor não precisa de ser regulado, mas precisa, porque justamente existe um desequilíbrio muito grande de poderes e de capacidade de negociação e de capacidade de informação, que é muito assimétrica. Creio que foi isto que acabei de dizer, justamente, e que está aqui transposto neste slide. Realmente, a tradição é que o Banco de Portugal se preocupa-se mais realmente com a solvabilidade dos bancos, com a matéria, portanto, prudencial e nunca com a matéria comportamental. Só nos últimos anos foi criado um departamento de supervisão comportamental, creio que há 3 anos atrás ou 4 anos atrás, que tem procurado fazer e tem feito um trabalho interessante e muito sólido, diria, mas sem consequências. Isto é preciso ir mais além, é preciso ser-se mais efetivo e é preciso acompanhar e garantir que quando os bancos não praticam boas condutas ou praticam más condutas, que isso se reflete de alguma forma, sob a forma de coimas ou de outro modo qualquer, mas que sejam penalizados por esse tipo de comportamentos. Hoje em dia, esse departamento tem publicado e tem divulgado importantes normas, importantes orientações, mas não basta. É preciso ser-se mais efetivo, ir-se mais além e, sobretudo, atuar-se ao nível contratual, repito, como o Dr. Luino também explicou bem, e ao nível da formação do preço, é preciso regular isso. A única vez que o Banco de Portugal entrou por essa área, ao tentar fixar normas de determinação e de fixação das taxas de juros no crédito ao consumo, diria com grande infelicidade, não conduzindo a nada que fosse realmente benéfico e protetor dos interesses dos consumidores. Mas, enfim, foi um passo, foi um sentido não repetido e, infelizmente, tecnicamente dado sem grande fundamentação e, portanto, sem grande efetividade. Um outro aspecto realmente importante, que não é, que não pode ser tratado pelo regulador, mas que ainda hoje desequilibra muito o mercado, é todo o conjunto de direito de leis que, de alguma forma, informam o direito bancário e a própria jurisprudência, que é normalmente muito favorável às instituições financeiras. Estas matérias são áridas. Poderíamos dar-vos exemplos que temos de casos em que o desequilíbrio no exercício da função de direito é realmente notório, ou em que os juízes têm, por vezes, muitas dificuldades, porque a matéria é muito árida, e tentam reproduzir ao nível do setor financeiro aquilo que é a legislação comercial normal e vigente sobre empresas comerciais, sobretudo em matérias de solvência ou de insolvência ou de falência de empresas, em que a vontade de transpor para o setor financeiro aquilo que é a infraestrutura legal que enquadra as empresas comerciais normalmente dá mau resultado. Isso compreende-se facilmente se pensarmos que as aplicações, os títulos, os depósitos que as pessoas lá têm não são ativos dos bancos, são ativos das pessoas. E, portanto, quando se pretende transferir massas falidas de um lado para o outro, quando há insolvência ou quando há encerramento das empresas, não é possível preservar os ativos e garantir que os ativos garantem massa falida, porque os ativos não são das instituições financeiras, são dos depositantes. Isso é particularmente visível no, sempre que falamos de operadores do mercado de capitais e que atuam a nível específico do mercado de capitais, mas eventualmente também nos próprios bancos. Aliás, tudo o que aconteceu com o Banco Privado Português explica e enquadra e percebe-se muito bem o que eu quero dizer. Há uma falta de clareza e há uma falta de rigor na interpretação do direito e, sobretudo, há uma dificuldade de transpor e há aquilo que é o direito, enfim, comercial normal para a área bancária e para a área financeira. É uma matéria também que deveria ser analisada, particularmente, se calhar, pelo supervisor, neste caso pelo Banco Central, de maneira a proteger melhor os interesses dos consumidores e, no caso do BPP, por exemplo, independente do olhar político ou do ângulo da análise política que se possa ter, mas o que é um facto é que aqueles consumidores se viram claramente prejudicados e tratados de forma desigual em relação aos consumidores e aos clientes financeiros do BPN, por exemplo. E esse é também um problema jurídico, é também um problema da forma como se olha para o direito bancário e a forma como o direito bancário deveria tratar aquelas pessoas. Independentemente das questões políticas, há uma questão de fundo no plano jurídico que reforça a necessidade de haver maior clareza e maior transparência em todo o enquadramento legal da atividade financeira e na interpretação do direito bancário. E, portanto, temos um conjunto de ideias. Leonor, eu também pedia que me ajudasses, mas no fundo nós creio que podemos dividir as nossas sugestões que queremos fazer em duas ou três áreas ou em dois ou três aspectos que são realmente diferentes. Eu começaria talvez pela criação do Centro de Mediação e Arbitragem de Conflitos e Litígios Financeiros. No fundo estamos a falar de um aspecto que é crucial a nosso ver e que é a da capacidade de garantirmos um equilíbrio na capacidade de representação de interesses entre a oferta e a procura, entre os operadores económicos e os operadores financeiros e os consumidores financeiros. Nós temos sempre a preocupação de ver isto numa perspectiva estrutural e este é um aspecto fundamental. Os bancos têm, as instituições financeiras têm sempre fugido, no fundo, a esta ideia e a esta proposta, que já tentámos vender, entre aspas, de várias formas. Penso que ao nível do Governo tem existido uma boa recepção a esta ideia. Sempre que falámos com membros do Governo encontrámos boa recepção a esta ideia. O que é um facto é que ela nunca pôde ser desenvolvida e nunca pôde ser concretizada. Nunca se encontrou, da parte das instituições financeiras, vontade real para efetivar esta medida. Existem centenas, a gente sabe com certeza, centenas de casos que pesam nos tribunais sobre razões de ordem financeira. Alguns são bem complexos e levam anos justamente pela dificuldade de interpretação, aquilo que já me referi, e dificuldade de decisão, mas outros são mais simples e respeitam boas causas e, portanto, devia ser facilitada a sua resolução com a criação de um centro de mediação e arbitragem de conflitos e litígios financeiros. Não sei...
A esse nível, penso que no setor financeiro há dois aspectos que são importantes. Por um lado, muitas vezes os conflitos são de pouco dinheiro face ao custo de um processo judicial. Aliás, muitas vezes são pequenas comissões, são pôr o banco, por exemplo, aplicar multas, são aplicações que foram mal feitas e tudo isso, mas evidentemente que o sistema judicial não está adaptado a tratar esses problemas, porque não vale a pena recorrer. E aquilo que nos parece importante seria que os reguladores financeiros, quando têm que analisar um caso, quando atualmente já há possibilidade de fazer queixa, desde 2008, antes não havia, mas de se fazer queixa ao regulador, mas mesmo quando o regulador dá razão ao consumidor, por exemplo, no caso de uma aplicação em que lhes tiraram não sei quanto dinheiro, em que ele no fundo tem a haver mais de 2 mil euros, mas, por exemplo, o Instituto de Seguros de Portugal diz que sim senhor, mas diz depois ao consumidor, dirige-se aos tribunais. Ora, aquilo que nos parece é que no próprio desenho de um centro de mediação neste domínio, era muito importante que os reguladores tivessem um poder muito grande para fazer jurisprudência e para ajudarem, no fundo, à resolução destes conflitos. E aí penso que os reguladores podiam, de facto, dar uma ajuda bastante grande.
Só para quantificar um bocadinho isto e acrescentar números a isto, às vezes ajuda. A CEFIN mantém ainda hoje uma coluna quinzenal, chegou a ser semanal, no Diário de Notícias, onde publica casos que, a nosso ver, são casos lesivos dos interesses, e neste caso dos interesses financeiros dos consumidores. Correspondem a más práticas, a comissões ilegais e abusivas, etc. Nós vamos no 89º caso. 89º caso. Todos eles diferentes. Não há forma de resolver isto. As pessoas, nós denunciamos os casos, as pessoas ficam prejudicadas. O Banco de Portugal, eventualmente, muitas vezes dá razão às pessoas. Nada acontece. Os bancos, se quiserem, se não quiserem, dizem às pessoas, vão para o tribunal. Isto não faz nenhum sentido. E temos que acabar com isto. Há questões de fundo que devem ser... questões complexas, casos complexos que podem ser resolvidos e devem ser resolvidos, se calhar, nos tribunais, mas há casos mais simples de comprovadas más práticas, de comprovados abusos, que deviam ser dirimidos até para fazer jurisprudência, até porque as pessoas não se sintam impotentes e sintam salvaguardadas por centros de mediação e de arbitragem de conflitos e litígios financeiros. É a forma de, no fundo, satisfazer aquilo que é básico, que é a resolução de casos em que claramente existem conflitos. Eu saliento que ninguém mete uma ação judicial quando estão em causa valores na casa dos 150 €, mas são repetidamente praticados. Custa muito mais a ação do que... E, portanto, os bancos continuam alegremente a praticar comissões e a fazer más práticas e más condutas porque sabem que ninguém vai para o tribunal. Em Espanha, houve um cliente, um consumidor financeiro, que se calhar com a fúria espanhola e também porque tinha dinheiro para isso, fez uma ação judicial que ganhou, ao fim de 3 ou 4 anos, sobre uma comissão que ficou impedida de ser praticada no sistema financeiro espanhol. Porque se deu esse trabalho e tinha dinheiro para isso, essa comissão não pôde mais ser praticada no sistema financeiro espanhol. Mas foi porque alguém decidiu fazer isto. Está aqui um desequilíbrio muito grande. Quando nós falamos em desequilíbrio de apresentação de interesse, é disto que estamos a falar. As pessoas não pedem ações judiciais para tratar de 150 € que tiveram que pagar ao banco para receberem uma comissão, que ninguém, uma declaração que ninguém exige, a dizer que devem zero quando liquidaram um empréstimo. Estamos a falar de coisas deste género, de situações perfeitamente caricatas, claramente lesivas, e correspondem a situações que realmente urge proteger. E, portanto, a criação de um centro de mediação arbitragem de conflitos e litígios financeiros poderia resolver estes casos simples e poderia introduzir justiça no funcionamento do mercado.
E nesse centro é muito importante os reguladores. Exatamente. Porque é evidente que um juiz tem toda a dificuldade, muitas vezes, em perceber certos casos. E o regulador aí é um assessor informante.
Portanto, este era um dos aspectos, repito, da representação de interesses que nós achávamos que devia ser contemplado no futuro, solução para a regulação do setor. Um outro tem que ver também com a capacidade de audição e a capacidade de influência das associações de consumidores no funcionamento dos supervisores e no funcionamento do sistema financeiro. Os reguladores e os supervisores não garantem a representação das associações de consumidores nos seus órgãos sociais. E penso que essa era também uma alteração que era importante e que contribuía para um maior equilíbrio, pelo menos para se fazer ouvir a voz e influenciar a tomada de decisões nesta matéria. Não é?
Sim, há reguladores noutros setores, por exemplo a ERSE, que têm incluído representação dos consumidores. Os reguladores de serviços financeiros não têm nos seus órgãos presentes as associações de consumidores em lado nenhum. Que acontece, por exemplo, noutros reguladores. Portanto, aqui é uma questão até de uma anomalia neste setor e num setor onde, em nosso entender, até seria mais importante que eles estivessem representados.
E, finalmente, um outro aspecto importante que é, talvez, um pouco marginal em relação a um conceito de regulação do setor, mas que é essencial para proteger os consumidores, é garantir ou assegurar ou lutar para que seja definida realmente uma estratégia nacional e seja executado um plano nacional de educação financeira há vários anos, com comprometimento dos operadores, com comprometimento do Estado, com uma capacidade de liderança e, sobretudo, como acontece na parte dos países europeus, com uma inscrição orçamental, porque é a melhor forma de comprometer que os planos são executados. Na maior parte dos países em que se avançou por estes caminhos, o orçamento contempla uma verba, tem no fundo um envelope, se quisermos, orçamental, destinado justamente a promover e a executar aquilo que for definido como devendo constituir e informar um plano nacional de educação financeira, e penso que este caminhar neste sentido é absolutamente fundamental. Estamos com anos de atraso, muitos anos de atraso em relação ao que se passa na maioria dos países europeus.
Posso apenas acrescentar que essa inscrição orçamental, obviamente, se vier do Ministério das Finanças, será muito difícil nesta conjuntura, e é por isso que em muitos países, isto é, e em Portugal também, é no fundo os reguladores, são os reguladores que devem coordenar o Plano Nacional, porque eles de facto têm fundos de funcionamento do sistema que podiam aplicar com vantagem na literacia financeira, que concorre com outras aplicações que eles têm do dinheiro que atualmente oferecem. Muito obrigada.
Penso que...
Eu passo a palavra à minha colega, se quiser colocar uma questão. O colega do CDS, o deputado Hélder Amaral, teve mesmo que sair, porque tinha um compromisso, já estava com um atraso de uma hora. Mas ele, a pergunta que isto depois fica registado, e nós vamos acabar também, e utilizamos o áudio, saber se os senhores na CEFIN acompanham os casos do crédito ao consumo, ou seja, das sociedades financeiras. Há aqui uma realidade que são os bancos, o setor bancário, e há depois uma realidade que são as sociedades financeiras mais especializadas no crédito ao consumo. Se também tem já algum trabalho, algum acervo de casos ligados ao crédito ao consumo? Era uma pergunta que ele me pediu para eu colocar, fica depois naturalmente registada a vossa resposta. Em relação à questão do centro da mediação, eu vou-lhes dar uma informação, se calhar não sabem, mas desde sexta-feira está em vigor uma lei que foi aprovada por unanimidade neste Parlamento, que é a Lei 6 de 2011, em que há um avanço no conceito de arbitragem. É uma lei que foi, inclusive, discutida nesta Comissão. Eu tenho alguma satisfação em dizer que sou um dos... sou, aliás, o autor do projeto de lei. O que é que faz? Uma coisa muito simples e, portanto, poderá mais tarde ser uma forma de resolver esta questão que colocam, que eu acho que é uma questão muito pertinente. De facto, nós o que fizemos foi alterar a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, porque são serviços públicos essenciais, e criamos a figura da arbitragem necessária. Até hoje existe a arbitragem voluntária, que é um conceito jurídico, só funciona se as partes aderirem. O que fizemos foi criar o conceito de arbitragem necessária, que é uma espécie de arbitragem obrigatória. Funciona, é acionada sempre que o consumidor, individualmente, tendo um conflito de consumo nos serviços públicos essenciais, de montantes muito reduzidos, a situação é a mesma, e, portanto, estando impedido de ir à via judicial, sempre que ele decide, recorre para os centros de arbitragem de conflitos de consumo, que já existem e já cobrem o país. Quando não existem localmente, existe o Centro Nacional e, portanto, foi dado aqui um passo. Já está em vigor desde sexta-feira, foi publicada na quinta, entrou em vigor no dia seguinte e já há casos. Eu já tive a oportunidade, ontem foi dia do consumidor, e estive com quase todos os dirigentes dos centros, já entraram vários casos. Ou seja, os consumidores hoje, qualquer um de nós, estão a forçar as operadoras de comunicações eletrónicas, as águas, a eletricidade, sabe disso. Não estão porque não são serviços públicos essenciais, mas isto é incremental, Soutora. Pois, mas isto é incremental, nós tínhamos que começar de alguma forma. Os serviços públicos essenciais não são entendidos como serviços, os serviços financeiros não são entendidos como serviços públicos essenciais. Provavelmente podem vir a ser. Portanto, isto tem sido incremental. Agora, há aqui um ganho, esta alteração é claramente um passo gigante e, portanto, provavelmente pode passar por aqui. De qualquer das formas, eu quero já aproveitar, porque eu não lhes vou colocar depois mais nenhuma questão, quero agradecer-lhes exatamente esta questão, terem trazido sugestões e ideias, que é um bocadinho este o objetivo do grupo. Eu agora, não sei, a minha colega eventualmente, alguma questão? Muito obrigado.
Muito obrigado, muito rapidamente. Agradecer, obviamente, a vossa vinda aqui, a Assembleia. Isto são matérias que, de alguma maneira ou outra, já têm sido faladas. Eu ia exatamente fazer esta referência aqui que foi feita, a importância de trazerem sugestões, porque, por vezes, são feitos os diagnósticos e as entidades não ousam fazer a apresentação de sugestões, e eu ia-me situar ali na última. Eu, que há relativamente pouco tempo, não li com profundidade, mas digamos que dei uma considerável vista de olhos num conjunto de documentos sobre esta questão da educação financeira, era mais sobre a literacia financeira, produzidos pelo Banco de Portugal, que certamente são do vosso conhecimento. Vindo aqui esta questão como uma sugestão e uma ideia, tendo eu visto aquele conjunto de documentos, não há neste momento sinais de que isto esteja a avançar? Ou seja, fizeram-se os diagnósticos, mas está parado. O que é que vocês conhecem do passo seguinte, que no fundo é aquele que importa?
Tem razão. É evidente que o Conselho dos Reguladores, no final do ano, ou no princípio deste ano, foi no final do ano passado, fez duas frases a dizer que achava que era importante fazer um plano nacional de literacia financeira e que o iam coordenar. Nós, aliás, tivemos muitas reuniões com os reguladores todos sobre essa matéria e ficámos muito satisfeitos com essa decisão, só que, entretanto, não vimos que nada tenha sido implementado. Assim como, por exemplo, a nível do ensino, nós chegámos a ter reuniões, por exemplo, com a Ministra da Educação. Em Inglaterra, em muitos países europeus, o ensino está integrado no ensino a vários níveis, a nível básico, a nível secundário e a nível superior, a literacia financeira. Nós não temos nada integrado, está a ver. Ou seja, há materiais, aliás, disponibilizados pela OCDE, pela União Europeia, traduzidos em português. Portanto, não faltam materiais, não faltam conversas, não faltam vontades nesse sentido, sempre expressas. Nunca ninguém, mesmo o Ministério da Educação, nunca nos disse que não, disse sempre que sim. Só que depois, na realidade, a gente vê o tempo passar e não há iniciativas concretas feitas. Provavelmente, porque isto implica dinheiro. Depois até pode ser como nos Estados Unidos, sei lá, as empresas até financiam, há muitas maneiras depois de se financiar. Mas, à partida, tem que haver um mínimo de financiamento, não é? Ora, sem esse problema ter sido resolvido, sem haver um problema de um envelope financeiro e da melhor utilização possível desse envelope, da definição de prioridades, da definição de um plano de ação, é evidente que as coisas andam pouco. É evidente que há iniciativas de educação financeira dispersas. Associações como a nossa ou como outras podem fazer uma ou outra iniciativa. Os próprios bancos fazem iniciativas, mas normalmente são iniciativas que, a propósito de educação financeira, fazem é a promoção de um produto. Pronto, quer dizer, há aqui muitas coisas que são importantes serem definidas. E o que nós verificamos é que, se muitos outros países europeus, por exemplo, estavam bastante mais avançados do que nós, e nós ainda víamos isto muito longe, depois da crise, em 2008, bem, houve de facto decisões a nível governamental e a nível dos reguladores, em muitos países, que avançaram concretamente com envelopes financeiros, com metas, com prioridades. E isso é que nós não vemos cá. Vemos um discurso de concordância, mas na realidade não vemos instalar um sistema que permita que a educação financeira seja feita. Por exemplo, aos sobreendividados, parece-me óbvio que era importante ter, às pessoas com rendimento mínimo. Sei lá, há uma data de ações específicas que podem ser feitas e que cá não têm sido desenvolvidos. O que não quer dizer que não tenha havido uma experiência, às vezes até para testarmos um programa, mas não há é nada. E é evidente que não podem ser as associações, que as associações são particulares que já dão voluntariado. Quer dizer, não podem ser elas a suportar porque não têm financiamento.
Até avançámos com programas concretos.
Avançámos com programas concretos e que não foram financiados.
Mas se me permitir só uma...
Não parece que essas valorizações
É óbvio que para isto ser implementado tem que ser com um conjunto de parcerias, como é óbvio. Mas quem no vosso entendimento deve ser a entidade mãe de um projeto destes?
É mesmo os conselhos de
regulação. Se me permite, deixe-me só dar-lhe uma resposta que tem algo de um cunho pessoal e que resulta do facto de eu estar desde há 3 anos a integrar uma comissão, um grupo, que é um grupo de peritos, chama-se European Group for Financial Education. No fundo é um grupo que pretende, foi criado com o objetivo de apoiar a Comissão Europeia na definição de políticas de educação financeira da população europeia. E sou, aliás, o único português nesse grupo de trabalho. Isso permitiu-me de perceber com clareza que nós temos duas áreas bem distintas, e eu disse isto várias vezes nesse grupo, uma área de educação financeira e uma área de proteção e defesa dos interesses dos consumidores financeiros. Uma é de mais médio e longo prazo, que é a educação financeira, e outra é de mais curto prazo, e a primeira não dispensa a segunda. Portanto, o facto de desenvolver os planos e estratégias nacionais de educação financeira não nos deve deixar de preocupar quanto ao resto. Temos que continuar a pensar que hoje urge no imediato proteger e defender os consumidores financeiros. E o facto de lhes garantirmos maior educação financeira no futuro também não os prepara necessariamente para tudo. Sobretudo, a educação financeira tem sido pensada na Europa sempre que os países europeus chegaram à definição de planos e de estratégias nacionais de educação financeira, tiveram sempre 3 ou 4 preocupações básicas e 3 ou 4 ideias básicas na implementação. Preocupações básicas são perceber que num momento de crise, não sempre, mas particularmente num momento de crise como aquele que estamos a viver desde 2008, há que proteger as pessoas que estão sobreendividadas. Há que proteger as pessoas que têm que prever o seu futuro e têm que preparar da melhor maneira o seu futuro numa sociedade que é cada vez mais instável e mais geradora de alterações da vida, porque as pessoas divorciam, porque perdem o emprego, porque etc. São situações que geram complicações na vida financeira das pessoas e há que ensinar as pessoas a prepararem-se para esses eventos na vida. Os sobreendividados, como a doutora Leonor já referiu, os jovens, portanto, os idosos que têm que gerir da melhor maneira os seus orçamentos, por vezes baseados em pensões que, em momentos de crise como os atual, estão permanentemente a perder capacidade real de poder de compra. E, portanto, há um conjunto de preocupações que são orientadas para problemas concretos de segmentos da população ou problemas concretos de outro tipo, a que os planos nacionais têm que dar resposta. E têm que estar presentes quando se concebe uma estratégia em plano nacional de educação financeira. Depois há aspectos concretos que têm que ser contemplados. Um deles, que é também sistemático e está sempre presente, é a existência de um envelope orçamental, como dizia a doutora Coutinho, que pode ser constituído das mais variadas formas. Pode ser constituído por simples dotação orçamental, pode ser constituído por descontar, digamos assim, nos rendimentos dos créditos, uma percentagem que possa ser levada a título de benefício fiscal depois para as instituições financeiras, isto é, descontam, mas também no plano fiscal isso é-lhes benéfico. Um outro aspecto importante é ter uma liderança, que era uma pergunta que o Sr. Deputado estava a pôr. Quem deve liderar varia, mas com muita frequência o Banco Central tem uma posição dominante, uma posição importante no controle, na liderança do Plano Nacional de Educação Financeira. Com frequência ao Banco Central. Noutras ocasiões, mais raras, é ao Ministério da Educação, para reforçar a necessidade, e esse é um aspecto realmente importante, de que os planos, de que parte das iniciativas que compõem o Plano Nacional de Educação Financeira tenham consistência no plano dos currículos das escolas. Isto é, as matérias financeiras são normalmente ligadas à matemática e a outras questões, e lentamente, desde quase a pré-escola, existem a integração das matérias financeiras nos currículos escolares, com programas diferentes. E a esse nível existem normalmente programas muito diferenciados para as crianças, para os adolescentes, para aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho, portanto, especificamente dirigidos às necessidades e aos problemas que se colocam em cada uma da fase da vida das pessoas. Então, são aspectos que estão sempre, preocupações e aspectos que estão sempre contidos nestas estratégias nacionais. Não temos muito sequer que inventar. Basta olharmos para o que está a ser feito em muitos países. Só temos que ter determinação, organização e capacidade de iniciativa. Mas e depois escolher qual é aquilo que parece ser o melhor modelo que se adapta melhor à realidade portuguesa. Mas desde as experiências, só para falar das europeias, da experiência finlandesa, da experiência irlandesa e inglesa, que são riquíssimas, da italiana, da Hungria, da Checoslováquia, enfim, a Finlândia, temos imensos exemplos, é só ver aquilo que parece adaptar-se melhor, retirar porventura umas sugestões e umas ideias de um e do outro e fazer o mix que pareça melhor. Mas claro é que preocupações como aquelas que eu referi têm que estar presentes sempre. É para responder a essas preocupações que os planos de estratégias nacionais são definidas e tem que ter aspectos sempre também, como aqueles que referi, inclusão nos currículos escolares, a capacidade de liderança, orçamentação prévia, comprometimento plurianual, isto é, definir-se que a 4 anos o Estado, o país, está disposto a investir um determinado volume de recursos na educação financeira, enfim, são definições e são opções básicas e essenciais de partida para se chegar a uma estratégia em plano nacional de educação financeira. Pelo menos é a experiência que eu pessoalmente retive destes anos, destes 3 anos em que fiz parte desse grupo de trabalho e que está, aliás, agora a concluir-se.
E era a questão
do crédito ao consumo.
Eu aproveitava só para uma pergunta muito direta. Qual é a opinião da CEFIN sobre a mudança na arquitetura do sistema? Acham que se deve manter estas 3 estruturas que temos, CMVM, ISP, Banco de Portugal, ou devemos avançar para um modelo novo, o designado Twin Peaks? 2 entidades, se é que têm alguma reflexão em torno desta questão. Isso é uma das questões que nós vamos também colocar ao Sr. Governador que vem cá.
Só responder à questão do crédito ao consumo, porque essa parece ser uma questão final.
No fundo, muitas das instituições são semelhantes, nós estamos abertos
a todas as reclamações que nos chegam, por via telefónica, por e-mail, por carta, etc. E, naturalmente, sempre que é possível, aconselhamos as pessoas e dizemos o que é que achamos que elas devem fazer. E, naturalmente, também nesse caso, isso acontece e nós recebemos realmente muitas reclamações, muitos pedidos de opinião, muitos pedidos de orientação em relação a conflitos na área do crédito ao consumo, à semelhança, enfim, de qualquer outro produto ou qualquer outro serviço financeiro. Portanto, temos também uma larga experiência nisso e é muito largo o número de reclamações que recebemos por ano. Normalmente, no total, nós recebemos centenas de reclamações por ano e muitas dezenas são realmente, para não dizer centenas, relativas ao crédito ao consumo, particularmente associadas, não deixa de ser crédito ao consumo, particularmente associadas aos cartões de crédito.
Eu acrescentaria apenas aquilo que o meu colega disse, que no crédito ao consumo, quem reclama e quem sente-se muitas vezes um bocado arrependido, ou pelo menos diz que foi enganado. Ou seja, há uma relação pouco clara no crédito ao consumo. Acho que ela é menos clara, a relação contratual parece muito menos clara, pelo menos na consciência das pessoas. Elas têm menos consciência de ter praticado um contrato, um ato sério. Muitas vezes têm a sensação que era uma coisa pequena. Ou seja, há pouca informação. Não há informação normalizada, há pouca informação. E, de facto, a normalização que foi feita de preços, como disse o meu colega, foi extremamente ineficiente, não é? Porque atualmente, por exemplo, um máximo de 34% nos cartões de crédito é claramente desajustado, porque há aqui um risco social. 34% de crédito quer dizer um risco muito grande. Não, eu estou a dizer no crédito, nos cartões de crédito. Estou-lhe a dizer o valor dos cartões de crédito. Obviamente que no crédito ao automóvel é muito diferente, porque toda a indústria automóvel está muito ligada ao próprio crédito à compra automóvel. É uma estruturação da indústria completamente diferente. Agora, nos cartões de crédito, que é um segmento de mercado, atualmente o preço máximo é 34%. 34% quer dizer que os riscos são socialmente inaceitáveis. Porque, e se o banco é ressarcido desses riscos por essa taxa de juros, Quem é que paga os custos sociais disto? São os consumidores?
É importante. Eu conheço bem essa legislação porque na altura desempenhava funções na Direção-Geral do Consumidor, que era a chamada lei da usura, as taxas de usura. O que é que se tem verificado? Porque isso tem mais ou menos 2 anos de aplicação. Os operadores automaticamente ajustam a taxa ao valor fixado pelo Banco de Portugal? Porque o que diz a lei é que isso é o teto. O valor pode ser inferior, não tem que ser...
Mas não foi indutor da baixa, foi indutor da alta.
Mas foi indutor, ou seja, a vossa análise, vocês que são os conhecedores, no fundo, destas matérias, o que é que está a acontecer? O facto de haver os tetos leva a que os valores sejam todos colocados junto ao teto? É isso na prática ou não?
Na prática, há um certo número de... Quer dizer, eu poderia resumir dizendo que naquilo que está estruturado, por exemplo, no crédito de automóvel, até tem ido na baixa. Mas no que se chama...
Não atinge o teto.
Não atinge o teto e tem baixado. E tem baixado com o tempo. No setor de crédito automóvel. Porquê? Porque o negócio é a venda do automóvel. Não sei se está a ver. É um negócio muito ligado a isso. No crédito, naquilo em que o negócio é essencialmente ligado ao crédito, a tendência, por exemplo, nos cartões de crédito, a tendência tem sido até de subida. E atingindo valores. E mais, essa legislação foi utilizada do ponto de vista marketing de quem vende esses produtos, esses cartões, quer ser os cartões bancários, quer sejam os cartões das próprias empresas, porque, como sabe, agora todas as empresas fazem, muitas empresas fazem cartões, dizem que esse valor é imposto por lei. Ou seja, dizem algo que não é verdade, mas até na publicidade. Isso é utilizado, não podem baixar, porquê? Ou seja, a legislação serviu muito mais para confortar, alinhar pelo mais alto, do que uma tendência para a baixa. Portanto, a experiência atualmente dos 4 anos, e atualmente é fácil ver, porque está tudo publicado no Banco de Portugal, é extremamente negativa, sobretudo, nos pontos mais críticos, que é justamente o crédito pessoal e os cartões de crédito, que é aí que há os grandes problemas sociais associados, muito mais do que noutros.
Agora, deixa-me só antes de entrar, deixa-me só introduzir aqui uma questão. Deixa-me contar uma história interessante a propósito desta matéria última que falámos, um caso concreto que é muito exemplificativo do que eu há bocado dizia sobre a responsabilidade social dos bancos e a ética que deve estar presente nisto. E acho que esta Casa, o Parlamento, é, se me permite a expressão, o local indicado para justamente equacionar e racionar nestes moldes. Nós denunciámos um caso muito interessante de um casal que tinha ido a um banco para contratar um empréstimo à habitação. Esse casal tinha um rendimento mensal conjunto de cerca de 2 mil euros. E o banco, analisando a sua capacidade creditícia, digamos assim, de endividamento, aprovou-lhe uma operação de crédito à habitação. E depois de aprovar essa operação, pretendeu vender-lhes um crédito para comprarem um Porsche. O banco tinha, aliás,
um Porsche.
O banco, aliás, um Porsche.
Um Porsche.
Um carro, um Porsche. O banco tinha, aliás, anunciado no seu site um programa de financiamento à aquisição de Porsche, desde o mais baixo até o mais alto. Com uma taxa de juro que era de 3,2%. Evidentemente, era um empréstimo a 5 anos, com uma entrada, um valor de saída, mas uma taxa de juro de 3,2%, que era praticamente equivalente à que eles estavam a pagar pela aquisição da casa. Alguns bancos já nessa altura praticavam taxas de juro no empréstimo à habitação superiores àquelas que eram praticadas na aquisição do automóvel. Naquele caso. E ele, nessa altura, o cliente, que é aliás filho do associado nosso, teve que insistir, e estamos a falar de um caso em plena crise, este caso é do ano passado, iniciámos do ano passado, em 2010. Teve que insistir junto do banco que não queria um empréstimo. Não queria, porque obviamente o seu orçamento familiar ia ficar comprometido com uma taxa de comprometimento com aquele financiamento a acrescer à taxa de comprometimento que já tinha com a habitação. Portanto, fez contas e disse: eu não posso. Fala-te que não quer um Porsche, não é? Não fazia parte do seu conceito de vida. Mas o que é interessante nisto é que os bancos estavam numa altura de crise, em que colocam problemas complicados quanto à gestão de recursos que é escasso para o funcionamento da economia e em que o crédito às empresas estava a ser cortado de uma maneira brutal com a influência, de facto, na economia e na sociedade, estavam a financiar Porsche ao mesmo preço ou mais barato que o crédito à habitação. Há aqui um problema de responsabilidade social e de ética nos negócios bancários, no uso de recursos que não são dos bancos e que são recursos importantíssimos nacional, ainda por cima, no momento de falta de liquidez e no momento de carência, que impõe o exercício de uma atividade de regulação efetiva. Isto também faz parte das funções do regulador. Porque faz parte das funções do regulador garantir o melhor equilíbrio e a melhor afetação do recurso que é escasso e que é importante para o funcionamento da economia e da sociedade. Eu não queria deixar esta nota, porque me parece que justamente numa instituição como o Parlamento é porventura o local indicado para também se refletir sobre estas coisas e se perceber até onde é que deve ir a dimensão da ação de um regulador.
Sim, do modelo. Aliás, isto ilustra bem aquilo que eu disse do crédito de venda automóvel. O negócio é muito mais complicado, não é tanto a taxa de juros que é determinante. No que diz respeito ao modelo, nós nunca nos quisemos... O nosso ponto essencial não é o modelo, o nosso ponto essencial é a defesa do consumidor e a melhor maneira. Sobre este assunto fizemos, no entanto, algumas reflexões. Não vemos que haja grande vantagem num período de grande turbulência em alterar muito o que existe, porque senão é um pretexto muitas vezes se voltar para trás nas poucas coisas que foram feitas neste sentido. Portanto, não nos parece muito avisado. Há uma coisa sobre a qual nós temos opinião, é que devemos ter um modelo que não seja muito diferente do modelo europeu. E ainda por cima, nós tínhamos no passado, temos um modelo igual ao modelo que a Europa veio a adotar, não é? Apenas acrescentando depois um regulador a nível dos riscos estruturais. Portanto, em nossa opinião, nós pensamos que o que é importante é que haja o mínimo de poeira no meio dos reguladores e, portanto, termos um modelo igual ao modelo europeu parece-nos ser mais defensor dos direitos dos consumidores do que estarmos com um modelo diferente e depois com problemas de integração europeia difícil de transpor. Portanto, nós, em princípio, não somos por se fazer experiências a este nível. Somos relativamente conservadores, tanto mais que temos um modelo que é o modelo europeu. Portanto, agora, para nós isso não é fundamental, não é? Não é fundamental. Portanto, não nos vamos nunca fazer nenhuma guerra a um modelo ou ao outro, porque para nós isso não é o nosso problema.
Muito bem. Eu aproveito para agradecer mais uma vez. O vosso contributo é um contributo muito positivo. Será tido em consideração no trabalho deste grupo de trabalho. E portanto, dou por encerrada a audição. Muito obrigado.